E quando se fala em e-commerce, comércio eletrônico, cresce no Brasil e cresce muito. Entre as principais cidades onde o e-commerce cresce, Maringá. Por exemplo, se levarmos comparação com São Paulo que é a primeira colocada em comércio eletrônico, São Paulo, que tem um comércio eletrônico hoje em média de gasto de R$ 223,51, os paulistanos movimentaram 5 bilhões e 600 milhões de reais em compras pela internet. O Rio de Janeiro está em segundo lugar com 3 bilhões e 800 milhões de reais. Curitiba chega quase a 1 milhão de reais em compras, de reais em compras. Agora em Maringá, os maringaenses têm um gasto médio, um pouco acima de São Paulo, R$ 295,63, e vão gastar esse ano 230 milhões de reais na internet. O que faz a internet crescer tanto? Mas para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Danilo Sais. Danilo Sais é especialista em gestão e professor universitário. Professor Danilo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
O que é o comércio eletrônico? Vou começar por aí, né? O que significaria comércio eletrônico para a gente poder selecionar de algum outro tipo de atividade da internet?
Pois é, Gilson. O comércio eletrônico é algo que tem crescido com bastante ênfase nos últimos anos e é toda aquela negociação comercial que é realizada por algum meio eletrônico. Hoje isso se dá mais ênfase pela internet. A internet tem tido um crescimento bastante grande a nível nacional e internacional, e o comércio eletrônico ele se dá dentro dessa realidade. Então, toda transação comercial que é feita de alguma forma, utilizando o meio eletrônico, no caso, a internet.
Então, por exemplo, uma compra de passagem aérea é e-commerce?
É um e-commerce, exatamente. Pode ser um produto ou pode ser um serviço, seja ele de qualquer natureza. E hoje nós temos sites que se especializam em vendas específicas de alguns produtos ou serviços, ou até mesmo os grandes magazines que têm vendas desde um par de meia até uma caixa de bombom, você consegue comprar pela internet e uma variedade enorme de produtos e serviços que são ofertados.
Agora, esse e-commerce cresce em algumas cidades mais que outras, até mesmo em algumas cidades com população maior que a outra, tem um crescimento. Então, Londrina, por exemplo, não tem o volume de comércio eletrônico que Maringá tem. Qual é o perfil de quem entra na internet para fazer uma compra de um serviço ou de um produto?
Pois é, Gilson, isso é um questionamento bem interessante que tem sido pesquisado há muito tempo já, desde os primórdios do e-commerce no nosso país. Existem institutos e sites especializados que acompanham esse crescimento do perfil do consumidor. Então, isso vai variando a cada ano, né? É claro que existe aí uma constante, mas isso varia muito a cada ano e varia muito também de uma região para outra. De uma maneira generalizada, os consumidores virtuais são aquelas pessoas que têm uma facilidade maior com a tecnologia, que não têm a resistência com a tecnologia e que não têm assim, um pouco de medo em comprar pela internet. De uma maneira geral é isso. Em termos de faixa etária, renda, isso pode variar muito de uma região para outra. Existe um site que chama Ebit. O ouvinte da CBN que quiser conhecer esse site é muito bacana, tem informações muito pertinentes sobre o perfil do consumidor, é ebit.com.br. E ele traça diversos panoramas sobre informações de maneira geral sobre a internet no Brasil e o consumidor e o consumo virtual, consumo online no Brasil. De acordo com o Ebit, a renda familiar base hoje dos consumidores online, 38% das pessoas têm renda familiar entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Isso é uma pesquisa que o Ebit faz e eles atualizam isso ano após ano. 22% entre R$ 3.001 e R$ 5.000. Então nós ficamos aí na casa dos 60% aproximadamente entre renda familiar de R$ 1.000 a R$ 5.000. Então as pessoas que têm essa faixa de renda dentro de casa são as pessoas que costumam comprar pela internet. Se passarmos para um outro dado interessante, que é a faixa etária, a maioria das pessoas que compram pela internet, segundo as pesquisas que o Ebit faz, elas ficam entre 35 e 49 anos. Então, às vezes, muita gente pensa que os mais jovens vão comprar mais pela internet porque tem mais acesso à tecnologia, mais facilidade. Nem sempre isso acontece. apesar de que os mais jovens muitas vezes dependem dos pais ou dos mais velhos para poder ter uma decisão de compra. No caso de um adolescente, por exemplo, que vai fazer uma compra de um produto e precisa aí do cartão de crédito dos pais. Então, os pais acabam comprando para esse adolescente. Mas a grande maioria fica nessa casa aí dos 25 anos em diante, né? 38% de 35 a 49 anos e 32% de 25 a 34 anos. Então, as pessoas mais adultas, né? Então, esse perfil ele acaba sendo bem interessante para nós podermos ter um panorama de quem são realmente os consumidores que estão inseridos no comércio eletrônico.
Bom, o comércio eletrônico, como o senhor colocou, é coisa de pessoas que têm mais idade. Bom, aí tem aquela questão chamada segurança. Os mais jovens costumam ser mais impulsivos na hora que entram na internet e podem cair na armadilha. Muita gente reclama de ter comprado na internet e não ter recebido o seu produto ou ter recebido o produto que não comprou. A internet, o e-commerce, está ficando mais seguro, está ficando mais confiável?
Cada dia que passa, com certeza, Gilson. Isso é algo que as empresas dão muita atenção. Inicialmente, quando as lojas virtuais começaram lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, as primeiras lojas eletrônicas no Brasil começaram a ser divulgadas, existia uma resistência muito maior do que existe hoje. As pesquisas vão mostrando que o crescimento do número de consumidores online tem crescido ano após ano. E o quesito segurança é algo que as pessoas levam muito em consideração no momento de fazer a escolha de uma loja virtual. Cada dia mais, essas lojas têm dado atenção a isso, porque, queira ou não, o comércio tradicional também é um concorrente dessas lojas. As pessoas podem fazer uma pesquisa na loja virtual, mas fazer uma compra efetivamente numa loja física, onde ela pode tocar o produto, pegar, provar, sentir o cheiro, de repente, do produto, ver se gosta ou não. Então, existe essa concorrência da loja virtual para a loja física, tanto que muitas lojas têm as duas realidades. Tem a loja física, onde você tem o balcão de atendimento, os vendedores que te atendem, o showroom, mas tem também a loja virtual, que atende um número de consumidores muito maior. E devido a essa preocupação que os consumidores sinalizam de estarem seguros em passar seus dados pessoais, passar número de cartão de crédito, as lojas têm a cada dia se atentado cada vez mais no quesito segurança. Então, os sistemas de segurança dessas lojas evoluem, sistemas de criptografia e outros quesitos mais que as lojas fazem justamente para proporcionar credibilidade e tranquilidade para os consumidores no momento da sua compra. Recentemente eu fiz um trabalho de mestrado, Gilson, e é bem curioso isso, porque eu fiz uma pesquisa justamente sobre cultura e consumo do consumidor virtual. E o critério de escolha de uma loja virtual aparece estourado lá na frente como segurança, é o primeiro critério de escolha. E depois vem a marca ser conhecida, né? Coisas um pouco mais não tão significativas, mas o quesito segurança é aquele que aparece sempre em primeiro lugar no momento de você escolher uma loja virtual para fazer a sua compra.
Agora, quando a gente fala da compra por pessoas mais maduras, com segurança, e a gente tem uma grande quantidade de dispositivos móveis que dão acesso à internet e que abrem a oportunidade de uma compra em lugares inusitados. Antes era em casa, na frente do computador e pensando bem na hora de comprar. Agora, uma pessoa com um dispositivo móvel na mão, com vontade de fazer o consumo, pode fazer. Essa compra deve crescer mais, e deve crescer mais a compra por impulso na internet?
A compra eletrônica, ela cresceu significativamente nos últimos anos, especialmente por conta da facilidade que as pessoas têm de acesso a essas tecnologias. Então, os dispositivos móveis, que são os tablets e os smartphones, têm uma adesão grande por grande parte da população, e isso faz com que as compras acabem aumentando. A compra por impulso, ela depende muito do consumidor. Ela é objeto de estudo tanto de consumidor físico como de consumidor virtual. O consumidor virtual, de maneira geral, ele tem uma racionalidade um pouco maior. Porque normalmente o consumidor ele vai para a internet já sabendo o que ele quer comprar. É claro que muitas promoções que vêm no teu e-mail, ou que você vê um amigo compartilhando na rede social, que leva a uma determinada oportunidade que uma loja está ofertando para um produto que você está querendo comprar, alguma coisa assim. Isso acaba fazendo com que a compra por impulso também aumente, e o acesso móvel, de dispositivos móveis, acaba fazendo com que isso aumente também, porque a pessoa está com o celular o tempo todo na mão, e a promoção vem naquele momento, ela acaba por impulso comprando aquele produto. Mas, de maneira geral, as compras feitas pela internet são mais racionais. As pessoas buscam o produto na internet porque já sabem qual é o produto ou serviço que querem comprar. Então, de maneira geral, elas são mais racionais.
Professor Danilo Sais, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson, sempre à disposição. Um abraço para você e a todos os seus ouvintes.
Conversamos sobre comércio eletrônico, conversei com um especialista em gestão e professor universitário, que também é mestrando na área de administração e tecnologia, Danilo Sais. Falamos sobre o e-commerce, que segundo Danilo Sais cresce, os dispositivos móveis estimulam muito este crescimento, e mais do que isso, a internet hoje é, e esse é o dado interessante dessa entrevista, coisa de adulto. Todo mundo pensa que a internet, que claro, tem lá como seu grande navegador, seu internauta, os adolescentes, mas os adultos frequentam e são os grandes consumidores da internet.